Bom dia a todos. Cumprimentar a doutora Cristina Nagui Moraes, chefe de gabinete da direção da CAP, da Confederação de Agricultores de Portugal. Agradecer a disponibilidade para estar nesta audição, no âmbito do Grupo de Trabalho sobre as Leis Laborais, que integra a 10ª Comissão. E dizer que temos aqui, como é do conhecimento da CAP, temos a proposta de lei do Governo e temos também outras iniciativas legislativas que se prendem com a matéria da legislação laboral. E, portanto, é nesse sentido que estamos aqui em sede de apreciação na especialidade destas iniciativas para também colher os contributos da CAP. Dizer que a grelha que nós temos utilizado neste tipo de audições é cerca de intervenção inicial de até 20 minutos. Depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares que assim o entenderem para colocarem as questões ou esclarecimentos que assim desejarem durante o período de 5 minutos. É uma intervenção única e depois, naturalmente, daremos novamente a palavra para os esclarecimentos solicitados. Vamos então dar início e passo a palavra à doutora Cristina.
Muito bom dia a todos. Queria, em nome da Direção da Confederação dos Agricultores de Portugal, começar por agradecer este convite que endereçaram à CAP e, desde já, também dar-vos conhecimento que o Presidente e o Secretário-Geral não podem estar aqui hoje porque estão a representar a Confederação dos Agricultores de Portugal e os agricultores numa feira agrícola em Paris, na Feira de Paris, e estava para vir hoje um vice-presidente comigo, de facto, o vice-presidente que representa a Federação Nacional das Organizações Produtoras, que é o setor o setor das frutas e hortícolas, que emprega mais trabalhadores, mas também teve um problema de saúde e não pode estar aqui hoje, e, portanto, desde já apresento as minhas desculpas e vão ter que se contentar comigo mesmo. Eu vou então fazer a minha exposição. Desde já gostaria de dizer que este processo foi um processo que eu acompanhei. Há várias pessoas que eu já conheço, principalmente a doutora Wanda Guimarães, da UGT. Eu já há muitos anos que exerço funções de consultora jurídica na Confederação dos Agricultores de Portugal e também acompanho a direção, e portanto é um processo que todos os processos, quer a própria Constituição do Código de Trabalho, tudo processos que eu acompanhei sempre muito perto, e este foi um processo que envolveu muito diálogo social, que eu saliento já que é uma questão bastante importante para nós, e, portanto, foi um processo bastante participado na concertação social, desde o Livro Verde até toda a construção que se foi fazendo, até chegarmos a esta proposta de lei. Ainda antes da apresentação da proposta de lei do Governo, nós, Confederação dos Agricultores de Portugal, conjuntamente com as outras três confederações patronais e com a UGT, assinámos um acordo na Comissão Permanente de Concertação Social, em junho de 2018. Com certeza que a CAP, tendo assinado esse acordo, se revê em tudo aquilo que o acordo prevê e, portanto, eu vou-me limitar. Nós já enviámos um parecer escrito, que eu penso que conhece, e, portanto, eu vou-me limitar a assinalar algumas questões que nos parecem que não traduzem exatamente aquilo que constam aqui da proposta de lei e que, de facto, não espelham exatamente aquilo que se encontrava previsto no acordo. Também gostava de salientar que o setor agrícola é um setor bastante diferente dos outros setores, da indústria, do comércio, do turismo, porque este acordo é um acordo que visa reduzir a precariedade e combater a precariedade, mas nós somos um setor que não nos revemos nessa questão da precariedade, mas que somos um setor que temos bastante trabalho a termo e não temos qualquer problema em o afirmar. Temos cerca de 42% de contratação a termo em virtude das atividades agrícolas. Não. Também há muitos contratos por tempo indeterminado, mas as atividades agrícolas são, por todos conhecidas como sendo identificadas com a questão sazonal. Há muito trabalho sazonal na agricultura que só se faz em determinadas partes do ano, em determinadas alturas e que depois não é efetuado durante outras partes do ano. Relativamente à proposta de lei do Governo. Eu começava por salientar logo a questão que se encontra prevista no artigo 112, que tem que ver com a questão da alteração ao período experimental. De facto, existe esta proposta de lei, prevê uma alteração, em nossa opinião, significativa, porque vem aqui introduzir alterações à admissibilidade do contrato a termo, e nós vemos que a proposta de lei vai no sentido da eliminação da contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego e trabalhadores de longa duração. Deixa de ser possível a admissibilidade destes trabalhadores com base nesse motivo, mas o Governo optou, e a nossa opinião bem, por como medida para contrabalançar o facto de se deixar de ser possível contratar trabalhadores com base nestes dois motivos, assinalou e bem, e propôs e bem, na nossa opinião, que relativamente aos trabalhadores à procura de primeiro emprego, e que o período experimental pudesse passar a ser, em vez dos 90 dias, de 180 dias, tal como já acontece para funções de complexidade técnica, e 240 dias para funções de direção. Em nossa opinião, a proposta, tal conforme se encontra aqui redigida, portanto, o que a proposta de lei vem prever é que nesse período de 180 dias possa ser descontado, se o trabalhador fez um estágio profissional, que possa ser descontado o período correspondente ao contrato de estágio celebrado em momento anterior. E a proposta de lei vem dizer que esse desconto só é efetuado se for efetuado dentro da mesma atividade. Portanto, não fala na mesma empresa, mas dentro da mesma atividade. E para nós era importante, nós concordamos que o desconto seja efetuado, o desconto do estágio profissional, mas terá que ser com a mesma entidade, porque é essa entidade que sabe exatamente o que é que o trabalhador já fez e que poderá depois ter uma palavra a dizer. No nosso parecer, nós não referíamos esta questão, mas eu desde já assinalo como sendo uma questão muito... Esta é, de facto, também uma questão muito importante para a Confederação dos Agricultores de Portugal. Nós temos o artigo 142 do Código de Trabalho, contrato de muito curta duração. Esses contratos de muito curta duração, hoje em dia, estão previstos apenas para a atividade agrícola e para a atividade do turismo, e vão passar a ser alargados para outras atividades, conforme prevê a proposta de lei. E, inicialmente, quando eles foram concebidos, estava previsto que esse contrato tivesse a duração somente de 7 dias e um máximo de 60 dias por ano. 7 dias, primeiro contrato, depois, mais tarde, foi alargado para 15 dias, e agora, e bem, a proposta de lei prevê que o contrato de muito curta duração possa ter uma duração, em nossa opinião, deveria ser de 45 dias, mas a proposta de lei prevê aqui 35 dias. Nós, consoante eu disse, isto envolveu bastante diálogo social, e nós, muito embora não seja este o prazo que nós queríamos inicialmente, seria os 45 dias, mas já aceitamos este prazo dos 35 dias. E porquê? Porque nós temos um problema, porque nós, o setor agrícola precisa muitas vezes de trabalho sazonal para fazer colheitas, e, por exemplo, as colheitas do Oeste, da fruta, pera e maçã, não se compadecem com aqueles 15 dias. Não é? E o que acontece é que, como está previsto o prazo dos 70 dias, durante o ano civil, o que os empregadores têm que fazer é andar a contratar 15 dias e depois mais 15 dias, e até por fazer os tais 35 ou 45 que nós precisávamos. E, portanto, o que era importante era, porque isto, o que acontece é que não se deixa de poder fazer isto, o que acontece é que, pelo facto de só estarem os 15 dias, o que acontece é que o empregador tem uma burocracia muito acrescida que não faz qualquer sentido. Portanto, nós podíamos avançar já para os 35 dias, e era bastante, melhor para uma parte e para outra. Havia um simples contrato de 35 dias e escusamos de andar a contratar e a dizer ao trabalhador que tem que sair e depois contratá-lo novamente para fazer uma colheita. E, portanto, isto de facto é uma medida bastante importante para a Confederação dos Agricultores de Portugal. Depois, há também algumas questões que nós referimos aqui relativamente ao Banco de Horas. O Banco de Horas, muito antes de existir no Código de Trabalho, já era uma prática adotada pelas empresas agrícolas. Nós temos em muitas empresas horários de verão e horários de inverno. Sempre foi assim. Não se chamava Banco de Horas, mas chamava-se horário de verão e de inverno. Era exatamente a mesma coisa. Neste momento, o que a proposta de lei prevê é o fim do Banco de Horas individual. A CAP, penso que quase todos sabem, é a única confederação com assento na CPCS, patronal e sindical, que celebra convenções coletivas de trabalho. Portanto, nós, a par das associadas que fazem contratação coletiva de trabalho, temos duas, Beja e Ribatejo. Nós celebramos contratos coletivos de trabalho e, portanto, o facto do Banco de Horas já estar previsto na negociação coletiva, para nós já é bastante confortável, no sentido de poder continuar a existir esta previsão legal. De qualquer maneira, há pequenas questões que nós assinalamos no nosso parecer, que têm a ver quer com a aprovação do Banco de Horas Grupal, quer com as intervenções da ACT. Onde eu chamava a atenção, a proposta de lei prevê aqui uma intervenção da ACT. Nós, o que chamamos sempre a atenção é importante não prever mais obrigações legais que depois temos que ir à Comissão da Modernização Administrativa dizer, olha, foram criadas novas obrigações legais, agora tenham lá atenção que isto não funciona, e então vem a Comissão de Modernização Administrativa tentar simplificar. Nós temos sido consultados e ainda há pouco tempo tivemos uma reunião com a Modernização Administrativa para simplificar processos que foram criados muito recentemente, e eu acho que isso é que era importante. De facto, seria importante que houvesse uma entidade que supervisionasse todas as leis e todos os decretos-leis, no sentido de ver se estas obrigações legais que são criadas, se não são excessivas, porque o que acontece muitas vezes é que estamos a criar coisas e depois, passado 6 meses, já se chegou à conclusão que aquilo não funciona, então somos ouvidos na Comissão para a Modernização Administrativa para retirar essas mesmas obrigações que foram criadas. E parece-me isso, de facto, um processo muito burocrático e, portanto, talvez fosse bom tentar eliminar ao máximo a intervenção das entidades administrativas. Depois, eu penso que seria importante também que a disposição desta proposta de lei, que é mais preocupante para a Confederação dos Agricultores de Portugal, nem tem tanto a ver com o Código, as alterações ao Código de Trabalho, mas mais o aditamento ao Código dos Regimes Contributivos. Muito embora esta alteração ao artigo 55A, que aqui vem prever uma nova contribuição a cargo da entidade empregadora para a Segurança Social, nós estamos confiantes e todas as reuniões que tivemos com o Governo foram nesse sentido, que o setor agrícola vai, de facto, pelo facto de já ter uma média muito mais elevada do que os outros setores, vai, de facto, ter uma atenção específica quando for aprovada a regulamentação deste aditamento ao Código dos Regimes Contributivos. Nós chamávamos a atenção para uma questão que nos parece importante, porque, assim, isto é uma contribuição que vai ser criada e que vai ser aplicada às entidades empregadoras, que se designa por contribuição adicional por rotatividade excessiva. E nós, aqui no nosso parecer, vimos dizer uma coisa que nós achamos que é bastante importante. Esta contribuição vai acrescer à taxa geral, se for a geral, não é? 23,75 já existe hoje em dia e há a taxa de 1% para o FCT e para o FQCT. E esta taxa vai se aplicar de uma determinada maneira e vai atingir um máximo de 2%. O que nós gostaríamos, isto para nós é importante, é que isto diz aqui, contribuição adicional por rotatividade excessiva. E nós entendemos que se deveria referir contribuição adicional para a Segurança Social. Era importante que as empresas percebessem que isto é uma contribuição para a Segurança Social, que é uma coisa que não vem aqui referida e que para nós é bastante importante, não é? E não devia ser por rotatividade excessiva, mas sim por excesso de contratação a termo certo resolutivo, porque essa é que é verdadeiramente a questão. A questão não é a empresa contratar trabalhadores para um determinado posto e andar sempre a rolá-los. A contribuição não vai incidir sobre isso, vai incidir sobre um excesso de contratação a termo certo resolutivo, que de acordo com essa regulamentação vai fixar um excesso. Portanto, não é, de facto, a designação, a nossa opinião, não é a designação correta. E eu acho que era importante, não é? E depois, seria importante também que a disposição, em determinadas alturas, no artigo 55A, número 1, fala em indicador setorial em vigor. Isto vai incidir sobre o indicador setorial em vigor. E depois, no número 6, já fala em média setorial. E o que nós solicitávamos, isto para depois não se criarem aquele mas será que a média quer dizer o mesmo? E andamos aqui não sei quanto tempo. Pronto, o que nós pedíamos é que a redação deste artigo 55 fosse o mais claro possível e que também desse indicações às entidades empregadoras, não é? Porque elas é que vão pagar esta contribuição adicional, têm que saber exatamente para que é que isto serve, têm o direito de saber para que é que serve, para quem é que reverte, e aqui já diz que reverte para o subsídio de desemprego, e que a disposição não se referisse àquilo que se referiram uns termos nos números e outros termos nos outros, que houvesse uma uniformidade. Penso que a clareza seria boa para todos os aplicadores da lei e não tenho mais nada a acrescentar e fico disponível para quaisquer questões que queiram. Estas são de facto as nossas questões principais e fico disponível para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigada.
Muito obrigada pela forma objetiva com que nos deixou aqui estes contributos e então, terminada esta intervenção inicial, passo a palavra aos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do PSD, deputada Susana Lamas.
Muito obrigada. Gostaria desde já de agradecer a presença aqui da doutora Cristina e agradecer os contributos que aqui nos trouxe. E dizer que, relativamente à posição do PSD, que considerámos que não era propriamente este o momento para haver uma alteração legislativa, de qualquer forma, como ela é decorrente de uma concertação social, e porque achamos que, de facto, é na concertação social o local ideal para haver o encontro das melhores soluções e para se conseguir encontrar um equilíbrio adequado à paz social, que é sempre isso que pretendemos. E, portanto, a nossa posição será, no fundo, a verificação se há ou não o respeito pelo acordo da concertação social. E isso parece-nos fundamental. E ver se esta proposta, de facto, vai de encontro àquilo que foi acordado em concertação. E, portanto, relativamente já nos deu aqui várias... Vários contributos e que desde já agradecemos, porque nos fazem ver que, de facto, o que nos parece é que não há aqui situações que são necessárias ter em consideração porque não refletem a concertação social, e eu penso que esse respeito era necessário E, portanto, agradecer novamente os seus contributos e, se, entretanto, tiver mais a um ou outro ponto em que possa haver aqui uma discordância, que nós gostaríamos de estar alerta, porque isso para nós nos parece fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em cumprimentar a doutora Cristina Nagui Moraes, dizer que a frase com que iniciou a sua intervenção para nós não tem qualquer sentido, terão que se contentar comigo, foi aquilo que disse. Pelo contrário, a doutora Cristina Nagui é uma pessoa, de facto, extremamente empenhada ao serviço da CAP e extremamente competente e, portanto, é com muito prazer que o Partido Socialista a cumprimenta e lhe agradece o seu contributo, de facto, muito criterioso relativamente a esta proposta do Governo sobre a legislação laboral. Dizer-lhe também que, relativamente, e obviamente é do seu conhecimento, conjuntamente com a legislação laboral há outras iniciativas parlamentares, nenhuma do Partido Socialista, mas de outros grupos, que serão também, digamos, agendados para a mesma altura e que estão, portanto, em apreciação. Relativamente, também não preciso de sublinhar, embora nunca percamos essa oportunidade em termos do Partido Socialista de lhe dizer aquilo que já conhece há muitos anos, que é do empenhamento do Partido Socialista, evidentemente, na concertação social como um instrumento de desenvolvimento do país e daí estarmos sempre disponíveis para promover naquilo que são agora as nossas competências em termos da Assembleia da República, digamos, os acordos que são firmados em concertação social e também, muitas vezes, já o temos dito aqui, que nos parece que, infelizmente, nem sempre a concertação social é devidamente aproveitada em toda a sua dimensão e que, se por acaso o fosse, muitas vezes, possivelmente, os resultados seriam ainda mais positivos. Relativamente às questões em apreço, nós, como é evidente, estamos numa fase, não diríamos preliminar, uma vez que e foi consenso desta comissão ouvir apenas os parceiros presencialmente, mais a ACT e ainda o Governo sobre esta questão, e portanto já estamos numa fase em que já ouvimos 4 parceiros. E temos recolhido, obviamente, os diversos contributos que nos querem aqui trazer, mas o Partido Socialista congratula-se com o facto da Confederação dos Agricultores de Portugal não fazer aquilo que as outras confederações nos têm aqui trazido, que é assim: não estamos de acordo que se mexa em coisa nenhuma relativamente à lei, nem é à lei, é ao acordo firmado em sede de concertação, a não ser as nossas alterações. Quer dizer, o que é um bocado contraditório, não é? Porque se não se reconhece aquilo que à partida se deveria reconhecer, na nossa opinião, que é uma coisa é um acordo firmado em concertação social, outra coisa são as competências da Assembleia da República, mas se reconhece as competências da Assembleia da República para alterar aquilo que as confederações patronais entendem que deve ser alterado, então, obviamente, não pode ser só para um lado e, portanto, nós registamos muito positivamente que essa não tenha sido a posição da CAP, que se limitou, obviamente, a trazer-nos aqui alguns contributos relativamente àquilo que entendo que são pontos fundamentais que podem valorizar, digamos, aquilo que foi expresso em concertação social e que resulta também da proposta de lei 136. Portanto, Não vamos, neste momento, obviamente, introduzir novas questões. Agradecer-lhe mais uma vez estar aqui, agradecer-lhe o seu contributo e, obviamente, cumprirmos com aquilo que são as nossas, digamos, não só as nossas competências, mas até a nossa obrigação de tentar fazer sempre melhor e valorizar aquilo que são as iniciativas legislativas de outros grupos parlamentares ou mesmo, neste caso, de aquilo que é resulta do Acordo de Concertação Social firmado em junho de 2018. E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Antes de mais, muito bom dia. Queria começar por cumprimentar a Sra. Doutora Cristina Nagy Moraes e a CAP, na sua pessoa, e fazer aqui algumas notas. A primeira é que a Sra. Doutora salientou a importância do diálogo social e da concertação social. E o CDS não poderia estar mais de acordo com a preocupação que foi demonstrada pelo diálogo social e por garantir que há acordo de vontades em torno destas mesmas alterações. Agora, há uma questão e é a primeira questão que eu gostaria de colocar, que é, já nos foi transmitido aqui nestas audições, de que, tendo sido celebrado um acordo na Concertação Social, subscrito pelo Sr. Primeiro-Ministro, e no qual as associações patronais participaram, e bem como uma das centrais sindicais, de que a proposta de lei do Governo não é exatamente aquilo que foi acordado na Concertação Social. E foi-nos chamada a atenção especificamente para alguns pontos por parte das várias associações patronais que já ouvimos, em que essa discrepância é assinalada, tendo inclusivamente sido transmitido que, na véspera da assinatura do acordo, teria sido feita uma proposta de redação que teria sido, nomeadamente sob a sucessão de convenções coletivas, para deixar a questão precisa, que na véspera teria sido feita uma proposta de alteração por parte do Governo na redação do acordo, que não teria sido aceita e que depois a proposta de lei vem com essa alteração, que não foi aceita e que não consta do acordo. E, portanto, eu gostaria de saber se a CAP tem conhecimento do que sucedeu e se houve alguma alteração que teve conhecimento. Depois, uma segunda questão que tem vindo a ser levantada no âmbito destas audições e que, evidentemente, já foi levantada também no debate da proposta de lei do Governo, prende-se exatamente com a questão do alargamento do período experimental. Aquilo que se tem dito, nomeadamente pelos partidos à esquerda, e tem chamado a atenção para isso, são os riscos de inconstitucionalidade, uma vez que o Tribunal Constitucional já se teria pronunciado sobre o alargamento do período experimental. Ora, admitindo em tese que o Tribunal Constitucional venha a considerar que essa norma não pode entrar em vigor por violar a Constituição, sendo essa norma uma contrapartida, como acabou de nos transmitir, pelas alterações da proposta de lei em relação à contratação a termo, e sendo uma contrapartida, como é que, na opinião da Sra. Doutora, se poderia depois resolver a questão, uma vez que haverá aqui um sinalagma em que uma das componentes deixaria de existir? E, por fim, é uma genuína dúvida que eu confesso que, como não consta do documento da CAP, não alcancei, não sei se depois nos poderá fazer chegar por escrito, efetivamente, qual é a questão que nos procurava transmitir em relação ao artigo 142, os contratos de muito curta duração. Tanto quanto eu consegui perceber, o ideal seria 45 dias, mas estariam bem com os 35 dias, que foi o acordo. No total de 70 dias por ano. Então estão também de acordo com essa norma. E, portanto, quando puxou a questão do artigo 142, era exatamente só por causa da questão da burocracia associada ou alguma outra questão? Porque eu confesso que não consegui perceber qual era a objeção ou a sugestão da alteração em relação ao artigo 142, que no fundo é inovadora relativamente ao documento escrito. E é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a doutora Cristina Moraes em nome do PCP e agradecer aqui a sua intervenção e pedir desculpa do meu atraso. Estava noutro compromisso que tinha agendado antes da marcação desta audição e não tive condições de marcar. Tive a oportunidade ainda assim de ouvir, creio que o essencial da sua intervenção, e queria dizer que não será surpreendente à CAP conhecer a posição do PCP sobre esta proposta de lei. Certamente que sabem que o PCP votou contra a proposta de lei e votámos contra não apenas pelo que está, mas também pelo que não está na proposta de lei. E por isso dizer que da parte do PCP, no âmbito da especialidade, interviremos no sentido daquilo que entendemos que é fundamental, que é sobretudo aproveitar este momento histórico para criar condições para a revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, de sucessivas alterações, em particular a de 2012, mas também relativamente às questões relacionadas com o fim da caducidade, com a reposição do princípio do tratamento mais favorável, entre outras matérias. Queria apenas dizer, porque a doutora referiu, relativamente à questão dos contratos de muito curta duração, o PCP sempre foi contra a existência deste tipo de contratos. Aliás, uma das dimensões que nos preocupa é exatamente esta proposta de lei poder alargá-los a outros setores. Relativamente à questão que colocou da alteração ao regime do Código Contributivo, tendo em conta a proposta que o Governo apresentou, eu queria dizer que da parte do PCP discordamos em absoluto dessa proposta. Entendemos que pode, inclusivamente, perverter o princípio do combate à precariedade, que para um posto de trabalho permanente corresponde a um vínculo efetivo, e, portanto, eu diria que temos dúvidas no sentido oposto àquilo que aqui anunciou, porque entendemos, de facto, que nem quanto à forma, nem quanto ao objetivo, esta é uma boa solução. E, portanto, quanto ao mais, interviremos sobre variadas matérias, de resto, temos propostas que irão ser votadas em conjunto relativamente ao regime de trabalho por turnos, e a outras matérias, e portanto entendemos que o PS tem de facto uma oportunidade que não devia desperdiçar, não é em benefício das propostas do PCP, é em benefício da reposição de matérias que são estruturantes no direito de trabalho e no desenvolvimento do país, e é nesse sentido que vamos intervir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, por fim, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputada Coordenadora. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer o contributo da CAP, a presença da doutora Cristina Moraes. Não tive a oportunidade de ouvi-la, mas estas audições ficam gravadas e, portanto, o contributo fica disponível para o grupo parlamentar do Bloco, todos os grupos parlamentares poderem ouvir. E naturalmente, que conhecerá a posição do Bloco de Esquerda que temos manifestado relativamente à proposta de lei do Governo, que resulta do acordo que foi assinado pelas confederações patronais e pela UGT. Parece-nos que o alargamento do período experimental deveria ser expurgado da proposta de lei, designadamente porque tem suscitado algumas dúvidas se será ou não constitucional. Não acompanhamos a ideia de que o alargamento dos contratos de muito curta duração, quer em termos de duração, quer em termos do seu âmbito, que seja uma matéria positiva. É uma medida que é apresentada frequentemente como um mecanismo de combate ao trabalho não declarado, mas parece-nos que o modo como essa alteração legislativa é feita, ou a proposta que foi aqui apresentada, que de facto apareceu como uma contrapartida para permitir relações precárias de emprego, como contrapartida à diminuição dos fundamentos e duração dos contratos a prazo. Sobre o banco de horas, também temos a opinião que o fim do banco de horas individual é evidentemente uma medida positiva, mas que não precisaria de vir acompanhada, na nossa perspectiva, de uma nova figura de banco de horas por referendo. Relativamente a outras propostas que vemos como positivas, algumas delas também entendemos que o modo como foi depois trabalhar, como foram depois trabalhadas na Concertação Social, na Comissão Permanente de Concertação Social, esvaziaram o seu alcance, nomeadamente a quantidade de exceções que se acrescentou na limitação ao trabalho temporário e tudo o que fica excluído da taxa de rotatividade, que no fundo, a partir do momento em que se faz as médias e em que se exclui, as médias por setor, e que se exclui um conjunto de contratos dessa taxa de rotatividade, o seu alcance é provavelmente muito próximo de nulo. Finalmente, para além da proposta de lei do Governo, como sabe, foram aprovados alguns outros projetos de lei de grupo parlamentares. O Bloco de Esquerda, nomeadamente há três do Bloco de Esquerda, o do trabalho por turnos, o da compensação por despedimento, que deixa de valer como aceitação do despedimento, ou seja, o recebimento da compensação deixa de valer como aceitação do despedimento, o trabalhador fica possibilitado de continuar a impugnar o despedimento mesmo tendo recebido a compensação, e ainda matérias relacionadas com o banco de horas e com contratos a prazo. E, portanto, agradecendo-lhe o contributo, a nossa, se quiser pronunciar-se também ou dar a sua opinião sobre os projetos de lei que foram entregues para além da proposta de lei do Governo, se ainda não o tiver feito. E o sentido da nossa intervenção é esse, é o de, por um lado, acrescentar à proposta aquilo que já desceu à especialidade e que são propostas nossas, e por outro lado retirar da proposta de lei do Governo matérias que, tendo merecido o acordo das confederações patronais e da UGT, não merecem o nosso acordo e, portanto, não pretendemos acompanhar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E então, terminada a ronda de questões colocadas pelos grupos parlamentares, passo de novo a palavra à doutora Cristina Návigo Moraes para os esclarecimentos que foram, entretanto, solicitados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar desde já por agradecer todas as intervenções e as questões que me colocaram. Relativamente à deputada Susana Lamas e à deputada Wanda Guimarães, penso que não foi colocada nenhuma questão, foram só feitos alguns comentários. Agradeço muito os comentários e também todas as palavras incentivadoras e de valorização da concertação social que me dirigiram, que agradeço bastante. Relativamente ao deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, em relação à primeira questão que me colocou, da sucessão de convenções, eu de facto já ouvi falar nessa questão, mas se o Governo propôs alguma coisa a alguma confederação, não falou com a Confederação dos Agricultores de Portugal, se calhar provavelmente, como nós fazemos negociação coletiva diretamente, há algumas questões que nós conseguimos sempre ultrapassar através do diálogo social e não temos... de facto, muitas questões. De facto, tem havido algumas questões relativamente à negociação coletiva, mas eu, a propósito, depois do comentário à intervenção da deputada do PCP, já falarei nelas, mas a sucessão de convenções não nos parece aqui uma questão e, portanto, não sabemos exatamente o que é que se passou e, portanto, não me vou pronunciar sobre isso. Relativamente ao período experimental, e isto foi uma questão que foi colocada pelo deputado CDS-PP, mas também pelo deputado José Soares do Bloco de Esquerda, é assim, eu já estava na Confederação dos Agricultores de Portugal quando o período experimental esteve para ser alargado para os 180 dias e quando o Tribunal Constitucional se veio a pronunciar pela inconstitucionalidade relativamente à fixação dos 180 dias. Mas aqui não era a criação de um período experimental para um grupo específico. Tenho a certeza que o Tribunal Constitucional nunca se pronunciará pela inconstitucionalidade relativamente à fixação de um período experimental para um grupo específico. Nós estamos a falar de pessoas que nunca trabalharam. Nós ali estávamos a falar da fixação de 180 dias para a generalidade dos trabalhadores. Tivessem trabalhado, não tivessem trabalhado, tivessem 40 anos de trabalho, tivessem 20, tivessem 30, estávamos a sujeitar todas as pessoas ao mesmo período experimental que o Tribunal Constitucional considerou que de facto era excessivo e era inconstitucional. Mas Neste momento nós estamos, e existem muitos países da Europa que fixam 180 dias e fixam 240. Nós estamos a falar de um período experimental. Pode parecer para alguns grupos parlamentares ou para alguns partidos que se esteja a ir longe demais, não está certamente, quando nós estamos a falar de contratos, da celebração de contratos por tempo indeterminado para um grupo de trabalhadores que nunca exerceu uma atividade profissional, 90 dias não serão certamente suficientes. E se estivermos a falar de um grupo específico que vai exercer uma atividade pela primeira vez, mas que já esteve a efetuar um estágio profissional naquela entidade, prevê-se o desconto. E, portanto, prevendo-se o desconto e fazendo-se isso não relativamente à mesma atividade, mas relativamente à mesma entidade, que aí isso é que deve ser alterado, já estamos a fazer certamente aquilo que queríamos fazer. E, portanto, eu parece-me que o Tribunal Constitucional, esta coisa que se tem utilizado, o Tribunal Constitucional já se pronunciou pela inconstitucionalidade, pronunciou-se pela inconstitucionalidade em condições completamente distintas desta, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O Tribunal Constitucional, quando recebe lá trabalhadores pela primeira vez, juristas pela primeira vez, com certeza que tem que ver se eles se adequam à função, e provavelmente 90 dias em determinadas funções não são, para um trabalhador que está a exercer funções pela primeira vez, não são suficientes. Portanto, acho que é uma questão que não deve preocupar nem o CDS-PP, nem o Bloco de Esquerda. Relativamente ao artigo 142, contratos de muito curta duração, vou também responder ao deputado António Carlos Montar, do CDS-PP. Assim, quando eu falei na questão dos 35 dias, do alargamento dos 15 dias para os 35 dias, o que eu estava a tentar dizer é que esta é uma questão muito importante para a Confederação dos Agricultores de Portugal. Os contratos de muito curta duração surgem em 2009 por pedido da CAP. O setor agrícola precisava deste tipo de contratos. E quem não quiser admitir estes contratos, isto passo já também falo para o PCP e para o Bloco de Esquerda, é não estar a querer ver a realidade. A CAP faz negociação coletiva com a UGT e com a CGTP e negocia salários diários. É o único setor que o faz e tem que o fazer. Se quiserem dizer, ou se alguém disser, não deve celebrar, somos contra a celebração de salários diários, ou somos contra os contratos muito de curta duração, o que não estão a querer é ver uma realidade que existe e que vai existir sempre e que tem que existir. Pronto. E, portanto, o que eu estou a querer dizer é esta questão dos 35 dias, porquê é que esta questão dos 35 dias é importante? O que eu estou a tentar dizer é assim, já foi 7, o primeiro contrato, passou a ser 15, em 2012, e agora avançamos para os 35 dias. Porquê? Porque a colheita de frutas no Oeste não é 15 dias. Porquê é que estamos a pôr 15 dias se ela é de 35 ou quanto muito vai até 45? Para quê? Para a entidade empregadora andar a fazer um de 15, depois mais outro de 15 e depois mais outro de 15, porque nunca ultrapassa os 70. Portanto, é para quê? Mas esta atividade, o Bloco de Esquerda e o PCP podem dizer, somos contra. Então e fazem, como é que se efetua a colheita de fruta? Não se faz a colheita de fruta. A termo incerto. Também se pode fazer. Sabe porquê? Mas eu vou-lhe perguntar agora uma coisa, Sr. Deputado. Porquê é que existem os contratos de muito curta duração? Explique-me lá porquê é que eles existem. Não, Sr. Deputado, olha, eu vou-lhe explicar. Responda-me só, qual é o regime jurídico da segurança social deste tipo de contratos? Pode-me dizer qual é o regime jurídico de segurança social deste tipo de contratos? É porque a questão tem a ver com a segurança social. Também.
Depois no final, então, se houver algum estabelecimento mais.
Pronto. Já respondi ao CDS-PP e agora responderia à doutora Rita Rato. Relativamente aos fins, o fim dos contratos de muito curta duração, podemos sempre avançar para os contratos de trabalho a termo incerto, mas quem fica prejudicado é o trabalhador, porque vai ter que pagar 11% de segurança social. Sabe qual é a diferença, Sra. Deputada? É que no caso dos contratos de muito curta duração, quem suporta a taxa social única é unicamente a entidade empregadora, e os trabalhadores gostam deste tipo de contratos, ao contrário do que a Sra. Deputada pensa, porque a entidade empregadora desconta 26,1% e o trabalhador não precisa descontar Pronto, é só para lhe explicar que estes contratos são bem-vindos para os trabalhadores, não são mal-vindos. Relativamente à questão da... A senhora deputada disse que o PCP tem muitas iniciativas que prevê ou gostaria que se acabasse com a previsão da caducidade das convenções coletivas de trabalho. Eu não sei se a senhora deputada sabe, mas a caducidade das convenções coletivas de trabalho em Portugal está congelada. Está congelada. Não, está congelada, senhora deputada. É que os avisos de caducidade não são publicados desde 2014, portanto está congelada. Foi, então pronto, tem que... 2015. Então, desde 2015, não acha que é muito tempo, 5 anos ou 4 anos, com os avisos de caducidade estão congelados? Já viu o que é que era se um casal se quisesse divorciar e não se conseguisse divorciar? É o que acontece com as convenções coletivas de trabalho neste momento. Há convenções... Se não se consegue chegar a acordo... A senhora deputada nunca negociou uma convenção coletiva de trabalho. Eu já negociei, desde 2007 que negociei convenções coletivas de trabalho. Há alturas em que nós temos que avançar para a caducidade. É como um casamento. Há alturas em que ele não funciona e tem que se avançar para o divórcio. Portanto, não podia estar mais em desacordo e mais... Quer dizer, em Portugal, a caducidade neste momento não, é um instituto que não existe, não funciona. Relativamente ao facto de não se rever nesta contribuição adicional para a Segurança Social, bem, a CAP também não se revê. É como eu lhe disse, isto envolveu muita negociação e muito diálogo social. E nós chegámos a um momento em que decidimos avançar para a assinatura. Também não era exatamente aquilo que nós queríamos, até porque o nosso setor, como deve saber, tem uma média de contratação a termo de 42%. Portanto, agora, pensamos que na regulamentação essa questão, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro deixou-nos uma promessa nesse sentido, que isso vai ser tido em conta na média do nosso setor, portanto, nós não estamos preocupados com ela. Relativamente ao deputado José Soeiro, o que eu gostaria de dizer é que, relativamente ao período experimental, também não estamos minimamente preocupados. Temos a certeza que, se isto for aprovado, que o Tribunal Constitucional não vai declarar esta medida inconstitucional, esta disposição. Quanto ao alargamento, o Sr. Deputado suscitou questões relativamente ao alargamento dos contratos de muito curta duração. Vai ser alargado para a indústria e para o comércio. Pois isso não lhe sei responder. Para a agricultura seria muito bem-vindo, seria não meter a cabeça debaixo da areia, ampliar os 15 dias para os 35. Mas até admito que possam não concordar, para nós é muito importante. E, de facto, era adequar a legislação à realidade. Mas, relativamente ao banco de horas individual, nós já dizemos isto no nosso parecer. O setor agrícola é um setor que já tinha uma prática... O banco de horas existe desde sempre. Havia um horário de verão e um horário de inverno. As pessoas tinham um horário de verão e tinham outro horário de inverno. E no inverno trabalhavam menos do que no verão, e no verão compensavam, mas também não trabalhavam muito mais horas. No inverno, o que acontecia é que muitas vezes não trabalhavam à sexta-feira, outras vezes não trabalhavam à sexta-feira de tarde, e compensavam, porque no verão há muito mais horas de luz e permite que trabalhassem mais, e há outro tipo de atividades que era possível fazer. Avançou-se para a instituição do institucionalização do banco de horas individual. Nós já a tínhamos prevista na convenção coletiva, não? Eu faço negociação coletiva, portanto, não é uma questão retirar o banco de horas individual. Preferíamos que estivesse na lei, não está, não vai estar. Vivemos com a negociação coletiva e fazemos-a através da negociação coletiva. Mas o setor agrícola precisa deste tipo de horários diferenciados, e não há outra forma de fazer agricultura. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado disse. O artigo 55A, contribuição para a segurança social por rotatividade excessiva. Eu acho que aquelas exceções que vêm ali, eu acho que até são bastante apertadas, as exceções que vêm ali, quer dizer, penso eu que nunca poderá ser objeto da média da aplicação desta disposição a substituição de trabalhadores que estão de baixa ou a substituição de trabalhadores que se encontram em regime de abusar a parentalidade. Isso parece-me, e é mais ou menos isto que se prevê, não se prevê muito mais do que isto. Portanto, eu acho que o Sr. Deputado exagerou um bocadinho, na minha opinião. Relativamente aos projetos, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, eu tenho-os aqui, ainda estou a analisá-los, mas já analisei a maior parte deles, vi que relativamente a algumas propostas nós vamos mandar um parecer escrito, e o Sr. Deputado falou sobre aquela proposta do Bloco de Esquerda em que a aceitação da compensação deixa de valer como aceitação de despedimento, no sentido de se poder impugnar. Sr. Deputado, é assim, nós não discutimos esta questão, ela não foi objeto do acordo. A CAP não está de acordo com esta proposta do Bloco de Esquerda e também não me vou pronunciar sobre ela porque não foi objeto do nosso acordo e, portanto, mas certamente que enviarei o nosso contributo sobre esta matéria. Obrigada.
Agradecer à doutora Cristina Moraes a exposição. Pedi uma palavra à deputada Rita Ratos, julgo que é na sequência da intervenção anterior, senhora deputada.
Obrigada, senhora. É apenas muito breve, porque eu até tive o cuidado de, tendo em conta que não tenho a ambição de convencer a doutora Cristina Moraes sobre a visão que tem do mundo, também compreendo que a doutora não tem a ambição de me convencer a mim dessa visão. E, portanto, tive até o cuidado de lhe colocar a posição do PCP e não de lhe colocar questões, porque conheço a posição da CAP sobre essas matérias. De resto, sobre os projetos de lei do PCP, queria dizer-lhes que o período de consulta pública já foi há bastante tempo, foi publicado em Diário da República e em Separata, e, portanto, a CAP teve oportunidade de fazer o parecer que tem relativamente às propostas do PCP. E queria apenas dizer que divergimos em absoluto sobre a visão que temos sobre o mundo do trabalho e isso também me dá uma certa, para não dizer, muita confiança na minha posição, porque de facto nós temos posições diametralmente opostas sobre o mundo do trabalho, porque eu acho que é de registar que a CAP sucessivamente sobre situações que nos preocupam muito sobre a situação da precariedade, mas que também trabalho forçado no setor, nunca tenho uma palavra a dizer sobre isso. E, portanto, entenda que o caminho deve ser ainda da degradação de mais direitos. E, portanto, obviamente, como temos uma visão diferente sobre isso, quer sobre os contratos de muito curta duração, quer sobre a figura da caducidade e do fim da caducidade da contratação coletiva, temos opiniões muito diferentes. E, portanto, eu não tenho ambição nenhuma de convencer disso. A doutora perguntou-me se eu já tinha assinado algum. Não sei nem nenhum, mas posso lhe dizer uma coisa. Eu sei o que é viver uma família em que a contratação coletiva deixa de aplicar os rendimentos dessa família. E sei o que é que isso significa do ponto de vista da limitação da remuneração de uma família e dos direitos que isso abrange.
Isto foi um momento de exceção. Doutora Cristina, queria acrescentar alguma coisa?
Não, eu gostaria de dizer, de facto... Sim, sim. Eu acho é que a doutora Rita Rato trouxe aqui para a mesa discussões que nada têm a ver com estas discussões. Falou em trabalho forçado no setor. Se há trabalho forçado no setor, a senhora deputada deve saber bem que isso é uma questão do foro criminal. A CAP não se vai pronunciar. Há muitos jornalistas que ligam à CAP e dizem: foi encontrada uma situação de trabalho forçado no setor agrícola. O que nós dizemos é que a CAP condena essas práticas e são questões do foro criminal. Nós não vamos andar a comentar, nós não sabemos o que é que se passou E penso que a senhora deputada também nunca lá foi ao local, também não sabe o que é que se passou, e portanto acho que não foi de forma alguma correto estar a associar a CAP a essa questão e dizer que a CAP nunca se pronunciou sobre essas questões. A CAP não tem que se pronunciar sobre essas questões. São os órgãos de polícia criminal que têm que averiguar essas situações, que têm que se pronunciar sobre essas questões. A CAP não é uma entidade que tenha... A CAP condena todas essas práticas. E, aliás, se a CAP... eu acho que a CAP tem tido uma postura muito responsável relativamente ao setor ao ter avançado para a negociação coletiva. Olha que não são muitas entidades que têm essa postura. E posso lhe dizer mais uma coisa. A senhora deputada é muito jovem, eu vou-lhe dizer uma coisa. O setor agrícola, em 1994...
Senhores deputados.
Não, eu estou-lhe a transmitir uma questão histórica. Eu gostava... Eu só gostava de dizer aqui aos senhores deputados que estão aqui à volta desta mesa que em 1994 o setor agrícola introduziu, através da negociação coletiva, as 40 horas para a agricultura e foi o primeiro setor a fazê-lo, ainda antes da Lei 2196. Era bom que se tomasse conhecimento disto, que nós negociámos isto a nível europeu e trouxemos isto para o nível nacional e celebrámos uma convenção nessa altura com o GT e introduzimos o trabalho, as 40 horas no setor agrícola em 1994. Acho que era importante saberem isto, que de facto nós tínhamos uma postura responsável relativamente ao setor. Obrigada.
Agradeço à doutora Cristina, em nome da CAP, agradecemos a exposição e queria dizer aos seus deputados que nas próximas audições não há direito de depois voltarmos a falar, porque entrarmos em diálogo. Sim, eu disse, foi na situação... Doutora Cristina, muito obrigada.